CBN. Bom dia, doutor.
Sete horas da manhã e 42 minutos, é hora do quadro Bom Dia, Doutor. Aquele momento que você tira dúvidas sobre saúde. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o psicólogo Anderson Clayton, que vai esclarecer dúvidas sobre o autismo e como identificar, quais tipos de autismo e de que forma é possível auxiliar crianças e adultos nessa condição. Anderson, seja muito bem-vindo ao Bom Dia, ao CBN Jornal da Manhã, nesta quinta-feira. Tudo bem?
Olá, bom dia. É um prazer estar aqui para falar sobre um assunto tão importante.
Anderson, o que é o transtorno do espectro autista e quais são as suas principais características?
Vamos lá. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que acomete habilidades sociais, às vezes a fala, às vezes a forma com que esse indivíduo, esse paciente se relaciona no meio social. A gente chama de espectro porque eu sempre falo que existem muitos transtornos dentro do transtorno. Então, cada pessoa tem sua subjetividade, seu meio inserido, que está inserido, e isso acaba impactando positivo ou negativamente dentro do diagnóstico.
E como é que o TEA pode se manifestar de maneira diferente em cada indivíduo?
Exatamente. Por ele ter essa intrincada formas de se manifestar, a gente sempre, é bom a gente ressaltar que existem padrões, né? A gente tem normas que dizem que a gente tem que reagir de uma forma ou de outra. Então, às vezes, você observa essa criança que evita muito o contato visual, às vezes tem um comprometimento da fala, ele não consegue compreender, às vezes, as reações, o que o corpo fala, a questão da linguagem não verbal. Então, às vezes, a mãe... E aí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de diagnóstico. Por quê? Porque às vezes a mãe diz, meu filho, não, quando está mamando, não olha para mim. Não necessariamente isso é um transtorno. Por isso que a gente sempre fala, a busca de informação é o primeiro passo para um diagnóstico correto.
E quais são os primeiros sinais que a criança dá, né? Uhum. Que você tem que ficar em alerta?
Geralmente, nas primeiras fases, a gente não observa. As mães geralmente não conseguem, os pais não conseguem observar, né? Assim, eles às vezes veem que a criança, quando está amamentando, ela evita, né, a questão da interação, o contato visual. Né? Às vezes na escola é quando se percebe mais, quando ele tem um comprometimento das habilidades, às vezes ele não consegue manter as relações, iniciar as relações. Então, eu costumo falar que o diagnóstico do TEA, né, do transtorno de espectro autista, ele tem que ser multiprofissional. Às vezes a gente tem que observar na escola, tem que observar em casa, e aí através disso buscar uma informação acertada.
E como é que o diagnóstico do TEA é realizado? Quais são os profissionais que estão envolvidos e como é que a gente consegue, de fato, um diagnóstico preciso?
Exato. É muito, muito interessante essa pergunta. Hoje, a gente tem qualquer coisa, a gente pesquisa na internet. A internet te traz uma enxurrada de informações que não condiz, às vezes, com a realidade. Hoje, o diagnóstico é feito através de testes, entrevistas, observações, entrevista com os pais, às vezes na escola. E os profissionais envolvidos, que são multiprofissionais, é o psicólogo, o médico propriamente dito, pode ser um psiquiatra, um neuropediatra, enfim. E às vezes envolve até fonoaudiólogos, nutricionistas.
Entendi. De que maneira as terapias comportamentais podem ajudar no tratamento? Porque tem gente que começa e não termina.
Exato.
Né?
Às vezes as pessoas apresentam assim, uma leve melhora e aí, já estou bom. E a gente fala que a questão desse transtorno específico, ele é algo que você vai levar para a vida. Você vai trabalhar as terapias comportamentais. Entenda que essa pessoa, esse paciente, esse indivíduo, ele tem algumas dificuldades na interação do dia a dia, às vezes nas próprias atividades de autocuidado, como escovar os dentes, pentear cabelo, tomar banho. Isso vai depender muito do nível de suporte que ele precisa. Então, as terapias, elas vêm exatamente para desenvolver habilidades, dar autonomia para esse paciente.
Então, doutor, quem tem autismo, tem como ter uma vida normal desde que faça todo o tratamento direitinho, as terapias? É possível, sim, se relacionar, ter, por exemplo, a gente se preocupa, meu filho é autista, será que ele vai conseguir um dia ter uma namoradinha, ele vai conseguir constituir família, né? Tem, com certeza as mães têm essa preocupação.
A gente precisa entender que às vezes esse diagnóstico, ele vem carregado de muito estigma, né? Então, assim, às vezes a mãe, nossa, e agora? Meu filho é autista. E aí, às vezes, a gente tem que entender o grau de comprometimento, os níveis que ele está, né? E é claro, uma vez que a gente identifica e através do diagnóstico precoce, a gente consegue transformar uma vida funcional, trazer para esse paciente uma vida funcional. Né? Então, assim, hoje, o que a gente busca muito é o diagnóstico cedo, né? Quanto antes, melhor. Porque aí a gente entende que essa criança não precisa passar, né, por alguns transtornos, enfim, por alguns processos difíceis lá na fase da escola, uma vez que a gente já insere isso agora.
Muitas pessoas acham que é birra o autismo, esse menino precisa ser disciplinado, tem que ser bem educado, mas não é assim, né?
Não é. E às vezes isso também acontece muito. Às vezes os pais chegam no consultório não para achando que tem algum tipo de transtorno. Às vezes eles pensam que é alguma coisa de comportamento, um ajuste, não sei o que faço, já fiz de tudo, mas não fez o principal, que foi investigar se não existe um transtorno por trás disso. Né? Então eu sempre falo que a criança, ela está tentando se comunicar de alguma forma. E aí, às vezes, através da birra, através do, sei lá, do comportamento disruptivo, disfuncional, e aí a gente acaba não entendendo isso. E aí a tendência é o quê? É castigar, né? É produzir ainda mais comportamentos disfuncionais para essa criança. E aí a gente sempre fala que esse processo precisa ser muito bem investigado. Negligenciar não ameniza. Eu sempre falo que todo sinal tem que ser investigado. Eu acho que a gente só ganha, tanto que a gente pode descartar e ver o que de fato está acontecendo, ou então pode confirmar, e aí assim a gente já inicia os processos de tratamento quanto antes.
Anderson, mas a gente sabe que para chegar a ter um diagnóstico é complicado, né? Tem muita gente na fila de espera, a procura, né? Até já tem um pedido há muito tempo, deu entrada nos órgãos aí para tentar um diagnóstico para o filho. Nem todo mundo consegue pagar, né, para poder chegar a esse diagnóstico. E é uma dificuldade. Chegar ao diagnóstico já é uma dificuldade.
E às vezes, eu também sou educador, e às vezes eu me deparo muito com essa frase. Ah, mas o laudo, para obter o laudo é muito caro. Né? E eu tô tentando, estou na fila de espera. Eu entendo que
vamos desmistificar isso aí, né?
Exatamente. Porque hoje, para você garantir ter alguns direitos garantidos na lei, você tem que ter esse laudo. E esse laudo, ele realmente, sendo muito franco, ele não é uma coisa muito barata. É necessária.
Qual a média, mais ou menos, assim, para você conseguir fazer tudo e ter um diagnóstico?
Varia bastante, né? A gente tem aí desde até R$5.000. Então, assim, é um processo muito longo de diagnóstico, porque você precisa fazer teste, você precisa procurar profissionais. Então, assim, hoje é um processo caro. E eu entendo que, às vezes, a própria estrutura de saúde pública ainda não consegue atender. Eu tenho certeza da fila que existe, né, no próprio SUS, para tentar encontrar e ter acesso a esse laudo. E aí é por isso que a gente vê cada vez mais diagnósticos tardios, né? Assim, as pessoas cada vez mais tarde conseguem ter acesso a essa documentação e acaba tendo alguns direitos não garantidos por causa do laudo.
Então, os papais, as mamães, os responsáveis que já têm aí uma dúvida, né? Já recebeu ali um encaminhamento para poder fazer exames, consultas, para tentar ver o que realmente o seu filho tem. Se há uma suspeita para o autismo, é melhor correr atrás, né? Porque o diagnóstico tardio traz consequências.
Sim, não tenho dúvida. O dano é sobretudo social. Imagina, aquela pessoa não conseguir... Às vezes você se depara com diagnósticos na adolescência. Imagina, essa criança e esse adolescente, ele passou a vida, a infância, o início da adolescência dele inteiro, tendo problemas de relacionamento, e ele não entende, e aí ele deprime. Por que eu não sou igual àquele colega? Por que eu não tenho amigos? Por que eu não consigo fazer tal coisa? Então, a gente sempre fala, o grande salto positivo disso aí é o diagnóstico precoce. Através desse diagnóstico precoce, a gente consegue estimular essa criança, esse adolescente, de uma forma correta. Existem casos de pessoas que estão se descobrindo autista aos 40, aos 50 anos. E aí, imagina, tá, funcionou, deu certo, eu consegui de alguma forma, através de resiliência, chegar onde eu cheguei. Mas imagina o tanto que essa pessoa sofreu. Eu não tenho dúvida. A gente fala que pode ser leve, sim. Mas não é uma coisa extremamente fácil para a pessoa que é portadora.
E quem é adulto, apresenta algum sinal específico?
Sim, sim. A gente observa geralmente no adulto uma sensibilidade motora, sensorial, seja no som, seja na questão alimentar. A gente vê algum comportamento muito disfuncional, às vezes a pessoa não consegue se relacionar, às vezes você observa que aquela pessoa já teve vários relacionamentos, mesmo amorosos, e ela não consegue, sempre eu escuto eles falando, eu não consigo engatar uma relação, eu começo e não vai, começo e não vai, eu começo a enjoar da pessoa, eu começo a não gostar de um toque, enfim. E também tem aquelas questões onde o prejuízo funcional mesmo, né? Às vezes na questão profissional, essa pessoa não consegue se dar bem dentro do ambiente funcional, do trabalho dela, então assim, existe um sofrimento, por isso que a gente fala, a partir do momento que eu sei o que eu tenho, abre, né? Às vezes a gente, estou triste porque descobri que eu tenho autismo aos 40 anos. Não, vamos comemorar, porque agora a gente sabe de onde vem esse comportamento e aí a gente trabalha essa base, né?
E vai melhorar com certeza em muitos aspectos a vida da pessoa, né?
Exato. Uhum.
Então, Anderson, nós agradecemos. O nosso tempo é curtinho aqui, mas deu para a gente abordar muitos assuntos aqui relacionados ao autismo. Muito obrigada por ter vindo aqui à CBN Amazônia. Estamos aqui sempre à disposição para trazer você aqui, conversar com a gente.
Uhum. Da mesma forma,
a gente está precisando de um psicólogo na nossa equipe, viu?
Então vamos lá.
Quem sabe um possível colunista.
Então, eu agradeço. Eu acho que é um assunto muito importante para a sociedade. Eu quero dizer para as pessoas que nos escutam que não existe desespero. Uma vez que eu tenho esse diagnóstico ou suspeita, eu acho que o início de tudo começa pela informação de qualidade. Eu acho que o tratamento em si, ele inicia a partir do momento que eu tenho informação de qualidade, sem vício, sem se assustar, e aí através disso a gente vai analisando e centralizando todo o processo.
Perfeito, Anderson, muito obrigada mesmo por sua visita, foi muito bom falar sobre esse assunto aqui e estamos sempre aqui disponíveis.